do que muitas vezes a gente fala assim, o Cadu quis, às vezes não é o querer. Porque já conversei no off muitas vezes com o Cadu e ele dizia o seguinte, pô, eu queria falar, eu posso falar algo do tipo, mas existe uma norma interna dentro do Grupo City da qual os diretores não se pronunciem, até por conta de... Eu tô trazendo isso, né? Não é informação. Mas pela especulação de mercado, né? Você não trazer para si uma responsabilidade de um projeto. Mas ele falou o seguinte, vamos começar com o Cadu, trazendo o histórico do Grupo City, qual o objetivo do Grupo City aqui com o Bahia?
Onde a gente tinha um objetivo muito claro, que era a manutenção da Série A, e depois, ano após ano, a gente tinha como objetivo seguir crescendo. E eu acho que isso vem acontecendo, se a gente pegar 2024, 2025, isso aconteceu. Obviamente que esse ano a gente teve um primeiro turno que tivemos eliminações que nós não esperávamos e que impactam todo o clube. E obviamente que quando tem um impacto tão grande, a gente tem consequências e tem que mudar um pouco a rota. O objetivo é muito claro, que a gente quer esse clube todo ano classificando para a fase de grupos da Libertadores. Eu acho que esse tem que ser... O Rogério usa uma expressão que eu gosto muito, onde o torneio de pontos corridos é quando você sabe quando começa e quando termina. Eu acho que o torneio de pontos corridos a gente tem que ter de uma forma muito clara o nosso objetivo quando começa o ano, estarmos sempre classificando para a fase de grupos da Libertadores. Obviamente que os torneios mata-mata têm muita imprevisibilidade dentro da competição. A gente quer crescer, a gente entende que são torneios, não sei se mais acessíveis é a palavra correta, mas assim, com possibilidade de conquista maior do que os pontos corridos, onde a folha salarial, isso são estudos, onde a folha salarial está totalmente atrelada aos clubes que ganharam nos últimos anos, mas a gente precisa sempre crescer, e quando eu falo crescer, obviamente que o futebol é a ponta do iceberg disso, mas o clube precisa crescer como um todo, e a gente vem todas as áreas, vem trabalhando para poder crescer em relação à receita, em relação ao número de sócios, acho que tudo isso é importante para a gestão, para que a gente possa ter como consequência o campo, porque uma coisa não tem como não conectar a outra, né? Ela acaba sendo consequência de um processo de gestão em muitos departamentos. Mas eu acho que esse é o objetivo todo ano, a gente seguir crescendo, a gente se estabilizar como um clube de top 5, top 6 do Brasil, que não é fácil.
O Cadu também falou sobre contratações da equipe do Bahia.
Curtiu uma fala minha em um determinado momento, onde eu falo que sempre a janela do começo do ano é a janela mais importante, a janela do meio do ano é a janela de correções. Por que que eu falo isso? Porque quando você quantifica o número de atletas que nós teremos na temporada, muito provável, o segundo semestre é sempre um momento que você tem menos jogos do que o primeiro semestre. Então não faz o menor sentido a gente aumentar o número de... a gente contratar mais jogadores no segundo semestre e não no primeiro. Então assim, da mesma forma que eu comentei que nós tivemos eliminações e isso impacta na receita do clube, e aí partindo de um princípio que a gente tem menos jogos no segundo semestre, também é possível que a gente tenha uma diminuição do quantitativo de atletas no segundo semestre. Nós já tivemos saídas, né? Confirmada Gabriel Xavier e Marcos Felipe. E Gilberto, desculpa. Nós já fizemos duas chegadas, a chegada do Alejo e a chegada do Marco. Obviamente a gente precisa fazer uma reposição à saída do Marcos Felipe. Eu acho que essa é inegociável, digamos assim, pela lesão do Léo Vieira. A gente precisa buscar um novo goleiro. E aí nós possivelmente faremos outros movimentos, mas precisamos entender quais serão as saídas, porque a gente precisa diminuir o elenco, a gente precisa abrir espaço para os jovens, e aí vão ter momentos que, de repente, pode ser que o torcedor não entenda no curto prazo onde sai um jogador e a gente não repõe para poder dar minutagem para o atleta jovem, mas eu acho que isso também é uma parte super importante do nosso projeto, dar minutos aos atletas jovens.
Cadu também falou sobre Marcos Vitor na lateral direita, ou se o Bahia vai buscar um outro atleta para a posição.
Quando o Arias saiu, a gente já tinha tido uma conversa inicial de fazermos um movimento do Marcos Vitor para essa posição, muito pela forma que a gente joga hoje. Porque o Marcos Vitor, ele é um dos atletas mais rápidos que a gente tem no elenco, ele é um jogador com boa construção, que vinha de uma temporada muito boa no Ceará, e que a gente entendia, quando eu falo a gente, era uma discussão com a comissão técnica, né, scouting, comissão técnica, a gente entendia que o Marcos poderia fazer essa posição. No paralelo, trabalhávamos no mercado, encontramos o Romã Gomes como um atleta que encaixava no nosso perfil. Quando eu falo encaixava no nosso perfil, por ser um atleta jovem, porém com minutagem, numa liga tão competitiva como a nossa, numa Copa de Experiência de uma Copa Libertadores. Tínhamos visto ele jogando contra atletas de alto nível, como um Samuel Lino. E aí optamos por fazer esse movimento e não pelo Marcos Vitor nessa posição. O Gilberto tinha contrato até o final do ano. Numa conversa interna nossa, nós tínhamos decidido no final do ano que não faríamos a renovação dele, porque precisaríamos renovar. Acho que o Gilberto foi muito importante, principalmente por ter sido uma contratação no meio do ano nossa, onde a gente mostrou para o mercado que a gente tinha capacidade de negociar um jogador do Benfica, que a história do clube, infelizmente, era o contrário. Precisava vender um jogador para o Benfica, né? E a gente fez um caminho contrário, onde a gente foi contratar um jogador do Benfica. E quando a gente tomou a decisão, muito pelo momento do que a gente viu em treinamento do Marcos Vitor. Acho que ele fez um jogo contra o Remo, que também nos mostrou que ele poderia fazer essa função. Então, assim, a decisão ela foi em antecipar a saída do Gilberto, ela não foi em antecipar a saída do Gilberto em 6 meses para que fôssemos ao mercado contratar, mas que sim utilizássemos o Marcos Vitor nesse setor. Então, a gente, daqui até o final do ano, a nossa ideia é termos Marcos Vitor e Romã Gomes nessa posição. Numa eventualidade, o Nico já mostrou que pode fazer essa função, o Eric já mostrou, mas obviamente numa eventualidade. Então o nosso planejamento é manter Marcos Vitor e Romã nessa posição até o final do ano.
Tá aí a palavra do Cadu. Vamos para a questão de Everton Ribeiro, William José e Everaldo. Se existe a possibilidade, se já estão com o contrato renovado para a próxima temporada, o Cadu explica.
Falar em substituição ao Everton Ribeiro no futebol brasileiro em 10 anos tem pouquíssimos, né? Então, assim, quando o Everton, e não sei em quanto tempo será, o Everton não estiver no Bahia, pode ser que a gente tenha que mudar a nossa forma de jogar, porque encontrar um jogador com as mesmas características do Everton Ribeiro não vai ser algo simples e algo fácil. A gente entende que o Nestor, o Michel são atletas que podem fazer essa posição, o Jean Lucas, o Eric já com características distintas. Então, respondendo a tua pergunta, não faremos um movimento nesse mercado. Se tivermos uma saída nesse setor, aí sim faremos um movimento, mas como você também bem disse, a gente tem atletas na base com características mais de 10, digamos assim, que é o Roger Gabriel, o David Martins, o Carioca, que muitas vezes vem treinar com a gente e que todos os três possuem potencial. Então, assim, para essa janela não faremos nenhum movimento nessa posição, nesse setor, a não ser que tenhamos uma saída. São duas situações distintas entre Everaldo e o William. O Everaldo é um atleta que veio e a conversa foi muito franca com ele no momento que eu falei com ele sobre a possibilidade de retorno, que tinha uma chegada de um atleta no meio do ano e que tínhamos interesse em trazer ele, e ele entendeu. E aí eu usei o termo numa entrevista que eu acho que às vezes a gente pouco valoriza: o atleta quer estar aqui, o atleta quis estar aqui, e isso é muito importante porque a gente sabe o quanto o próprio Everaldo transpira o clube, o quanto ele se dedica no clube. Então, ele é um jogador que está por empréstimo, o contrato acaba, teoricamente ele retorna ao Fluminense, o Fluminense tem uma opção de renovar, o Fluminense pode acabar renovando e a gente nem ter opção de nada, teria que negociar. Então, assim, essa é uma situação. E a do William é diferente, o contrato termina. Todos os atletas que terminam o contrato, muitas vezes possuem cláusulas que vocês não sabem, que a gente trata com toda a confidencialidade quando não vaza por outra parte, da nossa parte não vaza, que tem confidencialidade, que eles, atingindo metas, eles podem até renovar, continuar. Então, assim, não estamos falando absolutamente nada de renovação de nenhum atleta que o contrato termina agora no próximo ano. Tem cláusulas que podem atingir que a gente não precise nem sentar para conversar. E se os atletas estiverem performando, estiverem de acordo com o que a gente busca, eu acho que é super natural, quando o atleta quer continuar aqui, que a gente sente, encontre um caminho, um acordo para que ele para que renove e ele continue com a gente no clube.
Também chegou e falou o seguinte, né? para muita gente que fica especulando contratações, ele deixou claro qual o perfil de contratações que o Bahia hoje realiza.
É, eu nunca tô colocando a parte comercial na frente da técnica ou do resultado. Não, mas acho que é importante, porque senão começa a criar uma verdade que ela não existe, onde a gente está preocupado em vender jogadores. E o grupo veio para... Primeiro que ninguém ganha dinheiro no futebol com clube de futebol. Ninguém ganha dinheiro com clube de futebol. Ninguém. Assim, se você pegar, por mais que o City tenha tido vendas, quanto o City investiu para construir um centro de treinamento, como o Yuri foi lá e conheceu em Manchester? Então, assim, o quanto que a gente está investindo agora num novo centro de treinamento, você compra e vende atletas, até hoje, se você olhar, a gente mais compra do que vende, mas a gente precisa vender para as contas se equilibrarem. Então, eu acho que tudo isso é muito importante. A parte comercial, ela nunca vai estar na frente da parte desportiva, mas se a gente não equilibrar a parte financeira, a gente não consegue crescer desportivamente. Então, assim, a lógica, ela só não pode se inverter. Essa tem que ser a lógica de tudo isso. Se vocês olharem, a gente tem um perfil muito claro de contratações. Temos atletas... muitas vezes jovem, onde a gente faz investimento, onde a gente espera um retorno financeiro. A gente tem atletas mais experientes que muitas vezes acabam vindo livre. Mas assim, eu acho que existe uma diretriz, uma linha clara. Vocês não vão ver a gente fazendo movimentos completamente fora dessa lógica. Eu disse aqui uma vez, disse numa entrevista, que eu quero em algum momento a gente poder ir para o mercado gastar 25 milhões de euros num jogador que é... pura e exclusivamente performance. Mas a gente ainda não está nesse momento do projeto, porque a gente precisa de receita, precisa vender toda a janela. Então não é a nossa fase do projeto. A gente espera que chegue em algum momento, mas o que eu posso dizer assim, que existe uma linha muito clara. Então até quando se especula nomes, eu acho que é muito fácil saber se esse jogador a gente está interessado ou não. Se é um jogador de 28 anos que custa 15 milhões de euros, não é o nosso perfil. Então, assim, não adianta a gente especular, porque não é o perfil de atletas que a gente olha hoje.
Tá, então, as palavras do Cadu Santoro. E para poder dizer que, dentre as contratações que o próprio Cadu citou, que o Bahia deverá fazer, deve ser fechada a qualquer momento a contratação do Gui Herrera, goleiro de 34 anos, joga na equipe do Talleres da Argentina, com o valor de 2 milhões e meio, um acordo na faixa de 2 milhões e meio de reais, algo em torno de 500 mil dólares para poder ter esse atleta de contrato. A ideia é contrato até o final da próxima temporada, Fábio.
Beleza, valeu Valença, vou ouvir aqui o nosso Flávio Lordelo, ele respondeu muitos questionamentos, né? Vi que o torcedor do Bahia também tá meio surtado, vi gente criticando esse goleiro. O goleiro tem bons números fora, tá? Porque eu acho que o
torcedor do Bahia que é nóia.
A lupa de exigência de vocês aí tá grande, né? Mas enfim, tô assim que o goleiro também presta não, porque eu não conheço, mas eu fui olhar os números dele e achei números interessantes. Mas o Flávio vai analisar. Falou também sobre a questão do Everton Ribeiro. Eu percebi que há uma conversa sim para que o Everton permaneça, né? Ele fala da dificuldade, há realmente uma dificuldade no futebol brasileiro de encontrar alguém que possa desempenhar o papel que um camisa 10, não é que o Everton Ribeiro tem, é que um camisa 10 desempenha, uma deficiência do futebol brasileiro. Vídeo que aconteceu aí com a lesão do Paquetá, né? Que lógico que a gente tinha Matheus Pereira, mas não levaram. A gente tinha também a possibilidade de usar um Talisca, que não levaram. Mas, enfim, é realmente um buraco que fica nessa posição. Vamos lá, Flávio Lordelo, o comentário é seu.
Muitas coisas que o Cadu Santoro trouxe, numa rara entrevista coletiva que ele trouxe, né? Engraçado que logo depois que ele falou sobre perfil de contratação, veio à tona a contratação do Gui Herrera, que é um atleta de 34 anos. Que sempre jogou no Talleres da Argentina, foi revelado no Belgrano. Um atleta que tem sim valor agregado e, na minha avaliação, vai brigar pela posição com o Ronaldo. O Gui Herrera.
Torcida lamentou muito a torcida de onde ele jogava lá, né?
Muito. Ele saiu da ele é um mito onde ele
capitão.
Joga. Capitão. Capitão por anos, né? Nos últimos 5 anos ele jogou como titular do Talleres da Argentina, foi emprestado ao futebol espanhol. Fez 4 ou 5 jogos, salvo engano, mas ele, da onde veio, é uma referência de categoria, de jogador consolidado. Então, é um bom goleiro, tá? Agora, vamos lá. É um bom goleiro, vai chegar aqui no Bahia, vai pegar tudo, vai ser um mito também. Aí já são outros 500. é uma coisa, outra coisa e outra coisa. Estou falando que as boas, as referências do Guido Herrera são boas, né? E ele teve, tinha um contrato, inclusive, com o Tadieres para sua liberação e acabou acionando a cláusula, porque tinha contrato, salvo engano, até o final de 2026. Então ele acionou, foi uma coisa harmônica. O Guido Herrera já tinha sido especulado no Bahia no passado, não sei se Valença lembra disso, mas já tinha sido especulado no Bahia no passado, acabou não acontecendo, já é um namoro antigo, e me parece que o Bahia tem assim uma predileção para alguns jogadores e vai em busca até contratar, impressionante. Então, Guido Herrera, para mim, é uma boa contratação, e nesse contexto aí, se ele emplacar no Bahia, ele inclusive vai desbancar o Léo Vieira aí, porque o Léo Vieira, na minha opinião, é um bom goleiro, mas não é um goleiro para a gramatura do Bahia, pelo menos para o projeto que quer. Mas, ok, o Guido Herrera vem para disputar a posição com o Ronaldo. Se ele vai ganhar a posição, são outros 500. Aí quem vai decidir isso é o Guido lá como treinador de goleiro. É o Duda Varjão. Guido é o goleiro. É o Duda Varjão com o Rogério Ceni. Eles vão se entender e vão chegar a um consenso. Mas eu acho que o Ronaldo deve continuar, porque é o querido da torcida, tem feito bons jogos, fez um bom amistoso contra o Montevideo City Torque. No lance do gol, inclusive, ele fez uma defesaça no primeiro lance da defesa do chute do jogador uruguaio. Mas é um ponto a se considerar. Quanto ao Everton Ribeiro, vamos lá. A posição de meia no Brasil é uma posição rara, em extinção. Você não tem hoje meias em abundância no futebol brasileiro. Tem o Matheus Pereira, tem o Anderson Talisca, tem o Roger Guedes, que joga um pouquinho mais à frente, é mais avançado, mas acaba jogando como meia também, que vem buscar bola. Você tem o Paquetá, tem o Arrascaeta, tem o Rafael Veiga, que está no futebol mexicano. Tem o Alan Patrick, tem o
Arias. John Arias caberia, isso que
é Arias. John Arias é astro na Colômbia.
Não, eu tô falando se caberia no Bahia? Caso, não tô falando nem no Bahia. Se caberia nessa função de 10, como a gente está citando.
O Arias é um 10.
Pronto,
John Arias
nessa questão.
É, inclusive, na minha avaliação, o melhor 10 do futebol brasileiro.
Porque ele
hoje
é diferente, né? Ele tem um arrasto, ele vai para cima.
Ele é um jogador mais agudo.
Aquele 10 clássico. Não, né?
Ele é um jogador mais agudo, isso. Joga mais perto da área. Mas, na minha avaliação, o John Arias é o melhor atleta nessa posição, né? Tem o Mateuzinho, que é do Vitória, que tá um passo atrás em questão de grife, né? Porque não é jogador de grife.
E porque também não tá bem, né?
Mas o Mateuzinho tem qualidade.
Tem
qualidade. Tem. Isso aí é indiscutível, né? Ele só não está nessa posição ainda. Mas, dentro dos patamares, eu acho que a posição de 10 no futebol brasileiro é uma posição rara. É uma posição escassa, a ponto do Mateuzinho ter sido cogitado pelo Bahia a ser contratado também. O Mateuzinho foi cogitado em algum momento entre 24 e 25 a ser contratado pelo Bahia. Então, você substituir o Everton Ribeiro é uma tarefa muito difícil mesmo. Eu não acho que o Bahia vá substituir o Everton Ribeiro. Nessa mesma entrevista, o Cadu Santoro, e aí eu falo de forma muito preocupada, trouxe que ele tem outros jogadores que poderiam fazer a função do Everton Ribeiro. Aí trouxe o Rodrigo Nestor, trouxe o Michel Araújo, o Jean Lucas, trouxe um pouco mais à frente o Roger Gabriel, que está fazendo um baita início de ciclo no Sub-20 do Bahia, né? Se recuperou plenamente. Voltou a aparecer bem, e bem, né? Ele é artilheiro, inclusive, no Sub-20, fazendo gols. Tem um Gabriel Carioca um pouco mais distante, tem o David Martins. Então o Bahia tem na sua base uma série de jogadores que podem sim aspirar às questões mais importantes do elenco principal. Agora, o Cadu Santoro combinou isso com o Rogério Ceni? Essa é a pergunta que o torcedor tricolor está fazendo. Porque
eles fizeram uma reunião de alinhamento, né?
Não é? Porque o Rogério Ceni tradicionalmente não usa jogadores do Bahia. E aí eu vou pinçar o Juan Pablo, porque o Juan Pablo e todos os jogadores da base do Bahia, todos eles, né? E o Zé Guilherme só jogou anteontem, porque os laterais esquerdos estão todos machucados, o Luciano Juba e o Iago Borducci, então o Zé Guilherme teve que entrar no jogo, tanto que no segundo tempo quem jogou de lateral esquerdo foi o Luiz Gustavo, que foi o jogador da base do Vasco. Quem jogou foi o Juan Pablo. Na minha avaliação, o Juan Pablo foi o ponto alto do jogo de sábado, porque ele apareceu muito bem em transição, jogadas com velocidade, domínio. Ele sofreu o pênalti que foi marcado no segundo tempo, um pênalti questionável. Alguns acharam que foi pênalti, outros não.
Pra mim foi.
Né? Não, pra mim foi pênalti também. Né? A gente consultou até alguns. Mas Reinaldo acha que não foi pênalti. É discutível. Porque foi um jogo aparentemente de ombro, mas ele usa o braço.
Nas costas.
Foi, exatamente. Ele usa o braço pra fazer uma carga faltosa nas costas do Juan Pablo e ele também valorizou.
Sim.
Mas aí é do jogo, né? A gente sabe. Mas...
Só acho que faltou o Cauê Furquim mais, tá?
É, faltou, ele entrou no segundo tempo, no final já do segundo tempo.
Já na, né? Morte, na última leva do segundo tempo, né?
E eram 12 mudanças previstas, foram feitas 15 mudanças,
no
viu?
Intervalo, quando ele colocou Ademir, ali ele tinha que ter colocado...
Porque ele conhece Ademir, rapaz.
Pronto, exatamente, mas isso. Ele deveria ter colocado o Furquim pra testar um pouco mais.
Não, concordo.
E o Cauê entrou mostrando personalidade, mesmo com pouco tempo, foi pra cima, foi. Encarou,
ele tentou. Ele e o Caio Suassuna.
Isso, entrou, inclusive, com personalidade.
É do Cauê Furquim um passe que fez o último gol do Rodrigo Nestor, aliás, um golaço. E tomara que esse Rodrigo Nestor Prime que nós vimos no sábado, seja o Rodrigo Nestor que o Cadu Santoro está vendo, porque até agora ele não apareceu, de fato. Esse Rodrigo Nestor, uma que marcou 2 gols, 1 de falta. Aliás, o Bahia marca poucos gols de falta e um com um golaço através de um passe de Cauê Furquim na direita, quando o Bahia começou a jogar pelas pontas, pelas laterais, porque até então, com o Marcos Vitor, o Bahia era uma nulidade pela direita.
Agora nulidade. Só me diga, você concorda com esse ouvinte que disse que o Bahia não fez um bom amistoso?
O que é bom amistoso?
Não, que o Bahia não jogou bem, disse que o Bahia não foi bem.
Veja, amistoso, ele é feito pra você experimentar peças.
Perfeito.
Não é feito pra você ganhar jogos. Eu fiz a crítica que o Bahia fez um péssimo primeiro tempo e um bom segundo tempo. Mas a avaliação do amistoso por si só é pra você experimentar. E aí bate muito com o que o Reinaldo trouxe em relação ao Cauê Furquim. Porque o Ademir, todo mundo sabe o que o Ademir faz. Não é novidade, não seria novidade pra ninguém o Ademir chegar e fazer um bom jogo. Não seria novidade. Seria novidade se o Cauê Furquim entrasse, fizesse um jogo associado, uma assistência, um drible mais agudo, mudar de posição, de repente, né?
Inversão de pontas, inversão de ponta. De volantes.
Isso seria novidade. É pra isso que o amistoso serve. Então, se o torcedor do Bahia foi ao Fonte Nova por um espetáculo, ele foi para se frustrar, porque não era esse o propósito do jogo. Tanto é que no segundo tempo foram feitas 10 mudanças no intervalo. Então, eu acho que o amistoso serviu para o propósito que ele foi criado, que foi experimentar peças, e nesse ponto, eu acho que o Bahia soube aproveitar as peças que foram substituídas. Até o goleiro Yuri jogou no segundo tempo, fez sua estreia pelo time principal, já que o goleiro Yuri...
Eu acho que só não entrou o Wendel, né? Que tava
entrou.
Então pronto, entrou
todos. Todo mundo entrou.
Você até questionou que a regra é regra.
Eu fiquei chateado, combinaram 12 mudanças, me fizeram 15.
Imagine, aí Flávio falou, não pode, contra a regra. Regra de quê, irmão? Tudo em casa.
Vamos lá, 9h29, vamos seguir aqui, vamos pro torcedor 996542750.
Ô Fábio, é o Narly de Ponta Lima, mais uma vez voltando aqui. Me diga aí, Fábio, vocês aí que é entendido do futebol, Flávio Lordelo, pode comentar também, é o comentarista aí. Por que que o presidente Donald Trump pediu para tirar o cartão vermelho e o cara tirou? Eu acho que bagunçou, banalizou a Copa. Nada a ver a ação política entrar na ação do futebol. A FIFA não é uma instituição privada? Como é que é isso aí? Me explica aí, mais ou menos. Tá erradíssimo isso aí.
Flávio Lordelo, pedir música no Fantástico. Flávio Lordelo, meu irmão, você que é entendido, responda aí o torcedor.
Como é o nome dele? É Marcos, né?
Leonardo de Paulo.
Leonardo. Leonardo, boa noite pra você, meu irmão. Um abraço, obrigado pela sua pergunta. Olha, deixa eu falar uma coisa. Donald Trump, inclusive, deve estar com a escuta.
Você respondeu igual a debate político. Quando o candidato tá
obrigado.
Lá, aí não. O cara faz a pergunta, o entrevistado.
Fui uma pessoa.
O convidado,
sua.
Né? Chega lá. Não, candidato. Aí,
obrigado pela sua pergunta. Eu fui impressão sua. Mas o Donald Trump, voltando à questão aqui, se você não viu o filme do Snowden, veja. O Donald Trump deve estar com a escuta aqui, investigando as redes sociais, inclusive as rádios do mundo inteiro. E quando ele fala o nosso nome, ou a gente fala o nome dele, aparece lá no algoritmo dele. Mas fora de brincadeira, se é apenas uma piléria, eu acho uma vergonha, tá? Eu acho uma vergonha, primeiro, porque o Infantino, que é presidente da FIFA, ele em 2024, salvo engano, ou 25, não me lembro agora, ele ofertou a Donald Trump um prêmio da paz. Um prêmio honorário da paz da FIFA. Um membro da FIFA, quando ele foi anunciar lá, fez uma pataquada absurda. E, obviamente, que esse tipo de ação que Donald Trump fez, porque ele se julga imperador do mundo, não se espante se daqui a um ou dois anos um americano doido desse da vida aí vier invadir a Amazônia, dizendo que a floresta é deles. Até mesmo nos livros de geografia norte-americanos já aparece a Amazônia fora do Brasil, patrimônio da humanidade, segundo eles, foi essa a explicação. Então, quando Donald Trump interveio com o Infantino para anular o cartão de Balogun, que é o atacante norte-americano, que inclusive tá perdendo, tá tomando...
empatou.
Meu Deus do céu, empatou o tio, mano, empatou. Que chateação, viu?
Bom jogador esse tio.
O Balogun é bom jogador esse tio, mano, muito bom. O Balogun foi corretamente expulso pelo Rafael Claus. Em um lance muito parecido pelos quais nós criticamos a não expulsão de Messi contra a Argélia. Muito parecido. Talvez quatro dedos abaixo, né, da panturrilha. E ele quase quebra a perna do jogador. Então, o Donald Trump, ele interveio. E o Infantino, como deve ter feito...
Gol da Bélgica.
Gol? Pronto, agora sim. Toma, Trump. Agora pronto. A Bélgica fez o segundo gol. Eu tava torcendo pra Lima, mas depois disso aí, meu irmão. Então, meu amigo de Paulo da Lima, Leonardo de Paulo da Lima, é um absurdo. Você tem toda a razão, tá indignado. E eu ainda, inclusive, soube aqui pelo Reinaldo que a Bélgica botou time em reserva. E tá ganhando com o time em reserva. E você que lute, viu, Trump? Pra poder ganhar, pelo menos saber se você...
É melhor ele não lutar, não. Se ele resolver lutar, vai dar merda pra todo mundo.
Não foi boa, não, essa.
Deixa quieto.
Não lute, não. Deixa quieto.
Vai que ele leva a sério.
Mas não pode. Não pode. Você tá certíssimo.
Luta
é se levar isso pra nós, a gente tá ferrado. Mas ele não pode, não poderia. E o Infantino não poderia ceder. A comissão de arbitragem... Eu quero saber se o jogador da Inglaterra expulso ontem...
A Inglaterra está estudando uma possibilidade de solicitar. A França também está querendo que retire o cartão amarelo de Olise, porque ele nem sequer tocou no jogador.
Pois é. Imagine, que precedente que abriu para isso aí.
Meu amigo Leonardo Pau da Lima, você vai ver precedentes perigosíssimos.
Tem alguma forma da gente botar o Brasil de novo na Copa para a gente judicializar aqui também? Né?
Bom, se tiver. Nesse caso.
Dizer que gol de Haaland não vale.
Dizer que não vale gol de Haaland.
O gol de Haaland foi
ele é extraterrestre.
Esse anulado, porque ele é ET.
Foi criado no laboratório, eu vejo muita gente dizendo.
Mas Haaland, de origem, não é norueguês, né? Ele é inglês, inclusive, nascido em Leeds, na Inglaterra. Então, nesse aspecto, ele nem norueguês é, não deveria estar lá.
Ah, mas aí você vai tirar todo
mundo. Vai tirar galera,
mesmo, né? Pô, tô usando
o verdade.
Bora, vamos lá, 996-54-2750, vamos nessa.
Alô, alô, muito boa noite Fábio Gomes, muito boa noite Reinaldo Oliveira. Quem está falando aqui é Arnaldo Oliveira,
Arnaldo. Sou
aqui do Imbuí, um assíduo ouvinte desta emissora. A pergunta que eu faço é o seguinte, senhores: esse senhor Carlo Ancelotti foi útil para a seleção brasileira? Foi necessário para a seleção brasileira de futebol? Ou se nós tínhamos ou temos no Brasil técnicos suficientes para dirigir a nossa seleção? Ficou aí disponível o Renato Gaúcho, que é um grande técnico, e ficou disponível também o Felipe Luiz, que na época foi cogitado, estava no Flamengo. Dois grandes treinadores. A pergunta é a seguinte: o senhor Carlo Ancelotti seria o treinador adequado para esta seleção? Muito obrigado a todos. Se tiver chance, me respondam.
Na época até gostei, tá? Não vou dizer que não gostei, não, mas eu vi que não funcionou, faz parte. Para mim não funcionou. Então, para mim não é que a escolha foi errada, é que a manutenção é que para mim passa a ser um erro. Já viu que a convocação não agradou? O Felipe Luiz eu também não levava, não, tá? Nem Renato. O Felipe, você levar até um treinador promissor. Mas naquele momento ele ia querer levar um bonde do Flamengo também. um bonde do Flamengo. E eu acho que o Felipe Luiz ainda não tem peito também pra andar contra o sistema. Eu acho que o cara pra andar contra o sistema, que não vai nunca ser chamado pra ser técnico da seleção brasileira, é Abel Ferreira. Que esse aí, meu amigo, do jeito que é desaforado, mal-humorado, briga com Deus e o mundo, esse eu acho que arrumaria várias brigas, várias confusões. Por isso que eu acho que ele não vai se adequar, não vão chamar, não tem a menor possibilidade. E vamos lá com o Ancelotti ganhando 5 milhões. 5 milhões por mês que ele ganha?
5 milhões por mês.
5 milhões por mês. E é isso. E a gente segue aqui com o nosso salário mínimo, brigando pela escala, acabar com a escala
6 por 1.
É isso aí, vamos nessa, vamos embora. São 9:36, mas, é o povo participando, diga.
Mas deixa eu te fazer só um comentário sobre essa questão. Em 2024, o Muricy Ramalho foi convidado para a seleção brasileira e recusou o convite.
Sim.
Eu também não fui contra a chegada de Ancelotti, não. Assim como você destacou, também não vi nenhum problema. Mas hoje vejo, tá? Hoje vejo. E eu vejo a partir do momento em que ele teve, subvertido tudo aquilo que eu acreditava que poderia ser a moralização.
Eu também acho. Isso. Mostrou fraqueza.
Mostrou ali naquele momento, no dia 18 de maio, mostrou que ele era mais do mesmo. Mais do mesmo. Então, para fazer o que ele fez, eu acho que tinha o Renato Gaúcho, tinha o Muricy Ramalho, tinha o Rogério Ceni, tinha o próprio Jair Ventura. Né? Até o próprio Zagallo, quando foi treinador da seleção brasileira, quando ganhou a Copa 70, não era um técnico de expressão. O Parreira também, não tinha treinado com o White. O Parreira antes.
Mas será que serviria de escudo para a seleção brasileira?
Não, mas veja, eu estou falando que nesse aspecto, eu acho que um outro treinador brasileiro poderia fazer o mesmo que ele fez na Copa, até melhor.
Não, eu concordo com você, mas no pensamento da CBF, por exemplo, a gente está discutindo aqui agora se o Ancelotti deveria ser o técnico. Quando poderíamos dizer que será que o Salmi, o Sami Chaldi seria o presidente ideal para a Confederação Brasileira de Futebol?
Não, é claro que claro que um profissional que vem de Rondônia, e aí eu não estou praticando xenofobia não em absoluto, mas Rondônia não é exatamente um celeiro de futebol nacional, tampouco internacional.
E quando você fala, porque você não vê clubes, né?
Você não tem clubes a respeito disso. Isso. Uma boa gestão, ele tem lá os seus contratos com as federações da região norte, que é a região onde pertence Rondônia, mas você não vê um time de expressão de Rondônia. Tá certo? Então, o Sami Chaudi, quando foi colocado lá, por uma questão de conveniência política. E aí a gente vai percorrer outros caminhos perigosíssimos para falar aqui. Eu não vou falar sobre isso. Muito perigoso falar sobre isso. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, que o Sami Chaudi também não era o principal nome para estar figurando uma entidade como a CBF.
Mas o que eu falo é o seguinte, ele tem hoje uma proteção, né? Você não vai criticar, você vai dizer, pô, quem errou muito foi o Ancelotti. Quem errou a convocação? Ancelotti.
E vamos dizer que é o melhor técnico, um dos melhores do mundo. E
como é que eu trouxe o cara que ganhou tudo e eu tô errado ainda?
Isso. E outra, ele ali foi para dar resposta, né, Valença? Porque ele já tinha testado Dorival, já tinha testado o ex-Vasco lá, aquele que como é o nome dele? O antigo?
O Fernando Diniz.
Então ele já tinha testado um monte de brasileiro. Ramon Menezes, que lógico não tiveram a mesma paciência que estão tendo com Ancelotti, tá? Mas a verdade é que o que o Valença falou tem razão. Como ele já tinha colocado três tampões ali que bateram e teoricamente na interpretação da CBF deram errado, eles precisavam trazer um cara que caísse no gosto popular indiscutivelmente. E não tinha nome mais forte do que esse pra dizer, agora vai!
Como foi que Ancelotti chegou na seleção, você lembra? Nós passamos um ano e meio... Veja... A Confederação Brasileira de Futebol,
foi um erro, né?
Centenária, passou um ano e meio mendigando
esperando acabar
a vinda de Ancelotti, a ponto de ser desmentida pelo próprio Ancelotti enquanto ganhava Champions lá no Cerro Madrid.
Isso é verdade.
O Ancelotti falou, não desconheço essa negociação, não vou para a Seleção Brasileira, nunca falei sobre isso. E o nosso Edinaldo Rodrigues não soube explicar. Até hoje não vi nenhuma explicação de Edinaldo Rodrigues.
E nem vai.
Nem vai explicar. Como é que ele conseguiu esse feito de convidar um treinador e não convidar oficialmente? Porque pelo menos foi isso que ele falou na época.
Tanta coisa pra explicar, irmão. Você acha que ele vai parar pra explicar isso? Não, eu
tô fazendo consideração aqui. Então, a seleção pentacampeã do mundo, e aí eu chamo a atenção porque ano que vem tem Copa. Ah, Flávio, que Copa é essa? A Copa Feminina de Futebol é do mundo, tá? É no Brasil.
Essas dão orgulho. Essa daí eu vou torcer de verdade.
E a seleção brasileira tem chance real de ser campeão aqui no Brasil. Campeão aqui no Brasil. Mas a Confederação Brasileira mendigou a vinda de Carlo Ancelotti e nesse momento ele usou o Ramon Menezes, que foi uma tragédia total.
Que nunca foi treinador em lugar nenhum.
Ramon Menezes foi um bom jogador, a gente sabe, um cara de boa praça, mas como treinador,
fraquíssimo.
Ele foi responsável pela goleada sofrida pelo Sub-20 na seleção no Sul-Americano Sub-20, 6-0 pra Argentina. Foi ele. Ele vai levar essa mancha. Aonde ele for, eu vou botar nas costas dele isso aí. Depois teve o Diniz como tampão, porque o Carlo Ancelotti negou a vinda. E depois nós tivemos o nome dele?
Dorival.
Dorival Júnior. Dorival Júnior, coitado. Dorival Júnior, por onde passou, tomou tapa.
É, isso aí foi bode expiatório.
Por onde Dorival Júnior passou, tomou tapa, desde 2010, que ele toma tapa, esse rapaz. Tomou tapa de Neymar. Tomou tapa figurado, tá? Não tomou tapa fisicamente, não. Mas tomou pedala Robinho de Neymar. Tomou tapa do São Paulo, da Seleção Brasileira, do Corinthians, do Fluminense. De onde ele passou, tomou tapa. Então ele
foi. O que é tomar tapa?
É respeito idiota.
Ah, tá.
Pô, ele é um cara que não precisava se subjugar a essa questão. Ou você acha que ele convocou a Seleção Brasileira que tomou 4-1 da Argentina? Não foi ele, pô. Agora, ele submeter a sua história a essa questão, foi ele que pediu para Neymar sair da substituição, ele não saiu. Ele e Ganso. O Ganso também fez isso. Então, meu amigo, com todo respeito, eu conheço muito um pouco de futebol, não gosto tanto assim não, mas a Imoré Moreira, que era no Bahia, por exemplo, quando o jogador driblou todo mundo lá, foi na 70 alguma coisa, não me lembro agora quando foi, driblou todo mundo e chegou na cara do gol e perdeu o gol. Ele entrou no campo e tirou o cara pelo colarinho.
É, mas mudou, né? Esse tempo
não,
já foi,
sei, pelo amor de Deus. Precisa ter respeito, sim, sobre a questão. Então o Dorival Júnior não se deu respeito e a CBF contribuiu com isso. Então quando você fala de um treinador como o Carlo Ancelotti, que eu também esperava, Fábio, que tivesse honra na sua convocação, e no momento da convocação, do dia 18 de maio, eu perdi a esperança com o brasileiro, e não é por isso que eu deixo de vestir a camisa da seleção brasileira, porque eu estou vestindo ela agora, inclusive, é porque eu não acredito que com o Carlo Ancelotti, que fez o que fez nessa Copa, vá mudar alguma coisa.
Bora, 996542750, o torcedor mandando mensagem, participando com a gente.
Boa noite, equipe da Rádio Itapu FM, Lordeiro e outros. Aqui é Jona, povoado de Tibataperó, Bahia. Eu manteria Ancelotti porque não vejo outro treinador brasileiro com esse perfil de treinar nossa seleção, que foi uma vergonha. Não ganhou porque não teve mérito. Jogou, teve chance, teve, mas não aproveitou, ok?
Agora, se você parar para analisar, né? É lógico que o estilo do jogo, Reinaldo e Valência e Flávio, o estilo não foi bacana, né? A Noruega teve mais a bola, mas as chances, antes até de sair os dois gols, as melhores chances do jogo foram do Brasil, né? O goleiro também estava numa fase, fez um jogo espetacular, até quando eles deram azar, que a bola desviou, que ia entrando, ele deu um passe para trás, o goleiro tava 1-0, acho que era o gol de empate do Brasil ali. Mas, fez um milagre aquele goleiro, né?
Mas Alisson também pegou tudo que podia, né?
Não, foi, ele
então
foi
um jogo dos goleiros. É. O Alisson também salvou o Brasil inúmeras vezes.
É, agora sim, eu concordo com o Fábio e ficou claro, é evidente que precisa ter um jogador diferente, né? A Noruega tem um jogador diferente.
Isso.
E quando apareceu pra ele, ele fez. As duas oportunidades da Noruega, elas, que resultaram em gols, elas são menos claras do que as duas que o Brasil perdeu. O pênalti e a bola do Hendrick. Então, assim, mostra que você tem jogador diferente, que faz o diferente...
Ganha jogo.
Então, assim, o que fica de recado, né? Se você não tem uma seleção organizada, você não consegue ganhar na organização. Mas, se você não tem uma seleção organizada, mas tem jogadores que são decisivos, você ganha em aspectos pontuais. E o Brasil mostrou ontem que não tinha nenhuma coisa nem outra no jogo contra a Noruega.
E aí, Flávio, sua opinião aí?
O Haaland é diferente, né? Mas o Brasil teve todas as chances de fazer os gols, né? A falta de letalidade é flagrante.
E tem muito sim, mas se faz aquele primeiro gol logo no início ali, mudava completamente o contexto do jogo.
A Noruega achou que podia jogar de igual a igual com o Brasil, tá? Em algum momento ela achou isso. E logo recuou, porque a Noruega jogou muito lateralizado, com a posse de bola, com muita paciência. Tava claro pra mim que a Noruega queria achar uma bola, né? Ficou claro. E quando eles tomaram dois contra-ataques, o primeiro que quase foi gol e o segundo foi pênalti, eles recuaram. Né? Eles estavam jogando bola muito perto da área do Brasil.
Ele disse, ó, não dá, viu? Desse jeito não a gente dá. Vai se lascar.
É. Mas é a tal da bola, né? A bola pune, como diz o Maurício Ramalho. E no nosso grupo lá eu falei, quando o Brasil perdeu o pênalti uma vez, a bola pune. Na segunda vez, falei a mesma coisa com o Hendrick. Uma chance clara de gol ali, o Hendrick. Mas é isso, o futebol é assim, né? O Brasil, na minha opinião, jogou de forma reativa, não teve a bola, deu a bola para o adversário. Nunca a seleção brasileira jogou dessa forma, contra ninguém. Nunca a seleção brasileira jogou de forma reativa. Isso é novidade. E eu não vou normalizar isso nunca. Eu duvido muito que qualquer um que estivesse à frente da seleção brasileira ali colocasse o Brasil para jogar marcação à distância, Wi-Fi ou Bluetooth, como o pessoal falou. Eu duvido. Tinha que marcar mordendo, assim, fazendo uma marcação firme, né? Batendo não, tá? Mordendo, mordiscando, dando totozinho. É ficar homem a homem. E não dar espaço pro jogador fazer o que fez o Odegaard e o Haaland, que no meio de dois subiu, e ele é gigante. O norueguês é gigante e fez o gol. Tinha que fazer mesmo. O Haaland é diferente. É aquela coisa, você não pode dar chance pro azar. Se tivesse um Romário ali, ele faria aqueles gols com toda tranquilidade.
Ô, Reinaldo, só pra ouvir sua opinião, você também acha que o ideal era ficar homem a homem mordiscando?
Você acha que
é difícil, viu? Mas não. Ali naquele lance mesmo da cabeçada de Haaland, o certo era o Gabriel Magalhães colar no Haaland, ficar ali corpo a corpo.
Meu Deus!
É corpo a corpo mesmo. Porque quando o atacante vai atacar a bola, isso pro defensor é um Deus nos acuda, porque o cara vai vir atacar a bola, ele vai vir com tudo, ele vai atropelar, e o Haaland, pra atropelar é muito fácil, né?
Muito tranquilo.
Você viu quantas vezes o goleiro precisou lançar e ele nem olhava pra bola, ele olhava pro cara, ia só no corpo dele pra deslocar ele.
Se você fosse zagueiro, você mordiscava o
homem Haaland? Homem a homem, ficava no homem a homem ali.
Me deixe, viu? Vou pro 20 depois dessa, tá cada vez pior.
É futebol, irmão. É claro, é homem.
Isso, contato.
Você não ia com homem, não?
Eu não jogo bola. 99654-2750, bora.
Acredite se quiser.
Vamos lá.
Tem uma aprovação aí da imprensa, em geral, de um jogador horrível que todo mundo tava badalando porque jogava na Inglaterra.
Quem é?
E só fez jogar uma meia hora do primeiro jogo e não botaram mais. Um jogo desse de que teve aí, um jogador exalto, ele é alto, não entrou mais. É prova que a seleção estava toda desgovernada. Igor Thiago, coisa horrível. Nem sei direito se o nome é esse. Dailton de Nazaré.
Eu até falei, vocês podem comentar, até falei que eu não conhecia, né? Depois vocês me disseram, não, pô, o cara tá fazendo gol pra caramba lá, num time fraco.
É o vice-artilheiro da Premier League.
É isso, não tô falando vocês erraram, não. Vocês deram a notícia certa. Eu é que não conhecia porque eu tenho essa dificuldade, eu não acompanho futebol de fora, não gosto.
Só uma observação, Fábio. Um gol atrás de Haaland. Que é o artilheiro da Premier League e ele ficou atrás, com um gol atrás. E olha o time que ele joga lá na Inglaterra, ainda tem isso.
E eu vou lhe dizer.
Era jogo pra ele jogar.
E eu vou lhe dizer. E eu vou lhe dizer, a culpa não é dele, tá? Como é que um cara desse, que a característica é trombar e fazer gol de cabeça, não recebe cruzamento na área? Tudo bem que no primeiro jogo ele teve uma chance lá e perdeu o gol. Mas uma chance não diz o que é o cara, tá?
Claro que não.
Não diz. Então assim, eu culpo muito pouco ele, a bola não chega, pô, tinha dois laterais, o Danilo e o outro lá que nem recebia o lateral esquerdo, passava e Vinícius Júnior não dava uma bola pro cara.
E Fábio, no jogo que o Brasil mais fez chuveirinho na área, ele não entrou,
foi o Japão. Né? Pois é, então assim, sinceramente, eu acho que o Ancelotti depois da estreia não gostou do cara a ponto de dizer, ó, não vou usar mais. Não usou e eu não vejo.
Mas é mais fácil barrar o Igor Thiago, né?
É, pois é.
Rapaz,
porque Igor... Casemiro fez muito menos do que Igor Thiago no primeiro jogo e seguiu.
Igor Thiago não tem nem nome de atleta de futebol. Eu falei isso com o Cássio Cardoso. Ele ficou, pô, mas que faz lá o quê? Mas o Igor Thiago, meu irmão, não joga, não dá pra jogar com o Igor Thiago. Assim, ele foi vice-artilheiro da Premier League.
Ele tem quantos anos, Valência, você sabe?
Tem 26, se não me engano. 26 ou 27.
Ele ainda vai pra mais uma Copa ainda.
Mas assim... O Brasil... Igor Thiago, eu falei hoje inclusive com o pessoal, que Igor Thiago é um Richarlison melhorado. É, na mesma pegada de Richarlison. Richarlison tinha sido artilheiro do Everton da Inglaterra também, quando foi a Copa do Mundo 2022. Vocês vão lembrar disso. Não é muito diferente do Fred, do Fluminense, que foi chamado de Conde em 2014. Então, o brasileiro deixou de se acostumar com grandes atacantes. Teve Careca, Romário, Ronaldo Fenômeno, o próprio Adriano Imperador, que foram baita atacantes, né? Foram atacantes de referência no futebol mundial. Mas hoje você, ouvinte, torcedor tricolor, torcedor rubro-negro, torcedor brasileiro, tem que se acostumar com jogadores da expertise de Igor Thiago, um desconhecido que é vice-artilheiro do campeonato inglês na Premier League, jogando no Bournemouth da Inglaterra. Esse é o jogador que nos apresentou na Copa do Mundo e que jogou um jogo, depois saiu enxotado, foi colocado num buraco fundo e deixado lá pro Ancelotti pro resto da temporada.
Próxima Copa, quem tem muita chance pra mim de ir é Juba. Se continuar jogando aí, falo pela... Juba tem quantos anos?
26.
Eu falo pela fragilidade. Pela fragilidade aí da lateral esquerda. Se não aparecerem nomes, né? E lógico que Juba daqui a pouco vai sair do Bahia, tá? Não duvido nada de dar uma virada aí da janela.
Mas tem muito bons nomes, não só na posição dele, não. Tem bons nomes aí. Se você pegar aí jovens que já estão fazendo sucesso lá fora, você tem o Vitor Reis, que é do Manchester City, né? Tá emprestado ao Girona, não, zagueiro, que era do Palmeiras.
Eu tô falando pela lateral, pô.
Pela lateral você tem o Kaique Bruno, do Cruzeiro.
Sim, acho que os dois são os
favoritos. Na direita você tem um Dodô, que muita gente nem conhece direito, um que joga na Fiorentina, joga muita bola também.
É, mas eu falei do lado esquerdo, pô.
Kaique Bruno e o próprio Douglas Santos.
Não acho.
Ele fez uma boa partida.
Não, ele fez um feijão com arroz. Feijão com arroz. Não tem responsabilidade nenhuma, não falhou em nada, mas... se mostrou muito tímido. Mas enfim, isso é pra daqui a 4 anos ter muita coisa pra acontecer. Mais um aí pra gente encerrar, Everton Bruno. Cadê, Everton?
Boa noite novamente.
O Brasil tem jogadores maior.
No comentário de Marcos Valença, Marcelo, ele falou que o Neymar entrou e desconfigurou o Brasil. Certo? Então, eu não tenho um problema de interpretação do. Nada não, entendeu? O problema foi que ele falou claramente aí, pode rever, tá gravado aí, ele falou que o Neymar entrou e desconfigurou o Brasil e começou a falar sobre o Neymar como se ele tivesse ele que tivesse a culpa da derrota.
Valeu, irmão, obrigado, viu, velho, por ter esclarecido, um abraço pra você, mas Valença não mentiu em nada, ele não culpou o Neymar. Ele disse que na entrada de Neymar o Brasil se desconfigurou.
E a culpa foi de quem? De Ancelotti.
Mas a
culpa que ele falou foi de Ancelotti. O Valença falou que nem foi nem culpa
exato,
de Neymar.
Exato, exato.
Assim, cada um tem então, sua
então,
culpa.
Então continuo fazendo a mesma pergunta que Fábio trouxe, né? A questão da interpretação.
De quem é a culpa?
Não, da interpretação dele, que foi equivocada. Tá. É porque as pessoas estão tão ofendidas com o Neymar, que quando você cita o nome de Neymar, parece que é uma ofensa. Então os protetores... ficam revoltados, ficam cheios de ódio.
Eu disse aqui, então, Neymar não podia jogar com o Casemiro, então
não,
assim...
Não fale assim, Neymar não, que Marcos Mendonça vai pegar você, viu?
Mas o que eu falei foi que quando o Neymar
como,
entra...
velho? Se ele tá tendo o problema de coração, vai correr atrás? Não tem como, não,
irmão. Um abraço pra Marcos Mendonça.
Ô, Reinaldo, um abraço, boa noite pra você, viu? Seu destaque final do Vitória.
Valeu, Fábio, um abraço. Vitória segue treinando pro jogo da próxima quinta-feira, dessa quinta-feira que vem, a 8. Vitória e Vasco da Gama Barradão, 19:30.
E o amistoso do Redenção?
É jogo treino, vai ser dia 11, não tem mais maiores informações ainda não, se vai ser aberto à imprensa, se vai ser no Barradão, se vai ser no CT, tá decidindo ainda.
Nem maiores, nem menores informações. Seu destaque final do Bahia, Valença.
Vou falar em menores, né? Mas vamos falar do Bahia, o Bahia que volta a treinar amanhã, meu caro Fábio Gomes, será apresentado o Marco Moreno, zagueiro que foi contratado junto ao Eibar da Espanha e é o mais novo contratado do Bahia. Será apresentado amanhã no CT Várias de Macedo, Fábio.
Fábio Mordelo, um abraço, boa noite.
Um abraço, boa noite. Queria só deixar uma mensagem para você, torcedor brasileiro. Não desacredite da seleção. Ela é o único patrimônio que lhe assiste ainda. Acredite sempre. Você jovem que tem 10, 12 anos ainda, acredite, porque a seleção brasileira é um patrimônio seu. E ano que vem tem Copa do Mundo Feminina e nós precisamos apoiar a nossa seleção. Um abraço, boa noite.
É, o único patrimônio que eu acredito é no meu carro e minha casa. Tchau, fui!
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Alô, Tenisão Del Rey. Fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É, tô ligado nela todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Ea, eu, Itapuã.
Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar. Itapuã FM. Itapuã
FM. Olá, minha gostosíssima companhia. Tudo bem, graças ao bom e maravilhoso Deus que está comigo e com certeza também está contigo. Eu sou 10 e você é 100, aqui na melhor e mais ouvida, na Super Rádio da Bahia. É a sua ZYC295, 97,5 digital. Essa é a rádio que é o amor da Bahia. Começando a partir de agora, nesta segunda-feira, o programa que completa a sua noite aqui na número 1 do FM. Na sua. E o nosso WhatsApp tá liberado, 719-8258-9750. É segunda-feira aqui na Itapuã. É dia de relax.
É mais amor na sua.
Daqui a pouquinho, à meia-noite, a reflexão da meia-noite.
A emoção do ar.
A programação padrão top de qualidade tá começando a partir de agora. Na sua. Agora 10:03 aqui na rádio número 1 da Bahia, na Itapuã FM.
And it's
Você está ouvindo o programa Relax com Walter Júnior, o programa que completa a sua noite.
I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises.
Itapuã.
All lies and chess, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home.